Bom dia, Srs. Deputados. Acho que estamos em condições de começar a reunião. Obrigada. Podemos? Sim? Ok. Muito bem. Bom dia a todas e a todos. Espero que o Grupo Parlamentar Partido Socialista tenha tido umas boas jornadas parlamentares, à exceção das dificuldades aéreas. O Presidente Luís Graça está numa reunião com os Presidentes de Comissão e com o Sr. Presidente da Assembleia e, portanto, pediu-me para o substituir. Estas são as informações que eu tenho para dar. Em segundo lugar, a nossa ordem de trabalhos, temos a apreciação das atas da reunião de 21 de junho. Se ninguém tiver nada a comentar relativamente às atas, passaríamos a votar. Votos contra, abstenções, aprovada por unanimidade. Temos agora a fixação da redação final da proposta de lei 44 de reforço aos mecanismos de combate à violência no desporto. E eu gostaria de saber se há algum dos grupos parlamentares, Sr. Deputado João Castro.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, nós concordamos com as propostas lançadas pelos serviços, pela redação final, e acrescentamos algumas notas que acabámos de distribuir, não sei se estão na vossa posse, agora. Foi quando foi possível. Mas eu posso apresentá-las. Eu, de qualquer maneira, essa distribuição... São comentários muito simples e fáceis de analisar, mas poderei apresentá-los oralmente. A apresentação escrita teve só como objetivo facilitar o acompanhamento da apresentação, porque, como sabem, não era necessário fazê-lo por escrito. E, portanto, são notas muito simples e de mero acerto do texto, portanto, não têm qualquer complexidade. Poderei apresentar, se a senhora Presidente achar bem. Portanto, o primeiro ponto tem a ver com o considerando número 1 do artigo 16A, é referindo que as zonas especiais de acesso e permanência de adeptos passam a ser apenas para as competições profissionais. Logo, torna-se necessário alterar a definição consta na linha Q do artigo 3º, e, portanto, tal como está expresso abaixo, sai ou em espetáculos esportivos integrados às competições esportivas de natureza não profissional de risco elevado. A segunda tem a ver com a questão levantada para o número 5 do artigo 14, da 39/2019, dá nota que a remoção da referência ao anexo não afeta a eficácia do princípio, que todos os apoios devem ser contemplados em protocolo e o mesmo deve ser sujeito a registro na PCVD, pelo que se concorda que não há problema na remoção do termo anexo. A terceira nota tem relativamente ao artigo 27, consta no artigo anterior, que deverá ser no artigo 26, uma vez que foi editado o artigo 26A. E, portanto, que o artigo 26A é agora o anterior. E, portanto, não faz sentido a remissão para o artigo anterior, mas sim para o artigo 26. A quarta nota, na linha A do número 1 do artigo 39, a remissão deve ser feita para a linha X do número 1, quer para o número 4, ambos do artigo 8º. Portanto, são meros acentos. Relativamente à questão, ou a quinta nota, relativamente à questão da linha E do número 1 do artigo 39A, sugere-se a seguinte redação. O incumprimento do dever de designação do gestor de segurança ou a designação de gestor de segurança sem as habilitações ou vínculo previsto, bem como nos espetáculos esportivos integrados em competições profissionais ou de risco elevado, do dever de assegurar a sua presença em violação do disposto na linha F, número 1, do artigo 8º, números 1 e 3, do artigo 10º A. Portanto, tem a designação e do dever de... A sexta nota tem a ver com uma questão de harmonização da redação. No sítio da internet sugerem-se as seguintes alterações. No artigo 39A, a linha A, o incumprimento do dever de aprovação e publicação no sítio no sítio de internet, no sítio passa a ser na internet, não é? Isto aqui também não percebo muito bem.
Não é a instrução da página
de ah, no seu sítio na internet. No seu sítio na internet. Agradeço. Obrigado. Ok, agradeço. Assim já fica mais explícito. Eu é que estava aqui a tentar saltar palavras e trocou a interpretação. E o artigo 43B, publicação das decisões, a mesma lógica, a PCVD publica no seu sítio, na internet, as decisões condenatórias, tal. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se... Sra. Deputada Carla Madureira. Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. No entender do grupo parlamentar do PSD, podem até ser questões que o Sr. Deputado João Castro fez o obsequio de nos apresentar e podem até ser questões de rápida correção. A questão é o princípio. Portanto, neste momento, já tendo havido a votação, a apreciação e votação da redação final, já tendo havido por parte dos serviços da Assembleia da República a correção de todo o texto do projeto de lei, da proposta de lei, perdão, julgo que nós não conseguimos, neste tão curto espaço de tempo, fazer uma apreciação condizente com a importância que este assunto e que estas alterações, seguramente que se são propostas, podem ter. E, portanto, nós achamos que não há condições neste momento para fazer a votação desta proposta do Partido Socialista, porque não temos nem tempo, nem é o momento oportuno. Aliás, esta proposta de lei, pesa ressalva, tem tido sempre algumas correções de última hora que não deixam de ser importantes, mas que são sistematicamente de última hora. E, portanto, nós, em termos do grupo parlamentar do PSD, dizer que pedimos o adiamento do ponto, porque não nos encontramos em condições de podermos deliberar em conformidade com a importância do mesmo. Muito obrigada.
Sr. Deputado, eu estava só aqui a tirar uma dúvida com os serviços. Força. Okay. Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, eu percebo a questão, ou melhor, eu não percebo a questão colocada ao PSD. Todas as notas aqui levantadas são questões levantadas pelos serviços, pela informação dos serviços, que aqui está, e que acompanha a redação final. Não percebo porque é que há necessidade de adiamento. São tudo questões que estão aqui levantadas e são um breve comentário que nós, se calhar, cometemos o erro de colocar por escrito e distribuir aos diferentes partidos, porque podíamos tê-lo feito oralmente, sem... como é normal fazer nas relações finais. Não sei o que acrescento. Obrigado.
Jorge Galveias.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. O grupo parlamentar do Chega não concorda que estas alterações sejam discutidas neste momento. Não é o momento correto. Já houve toda uma série de discussões e votações sobre isto, portanto, nós não estamos em condições e pedimos o adiamento deste ponto. Muito obrigado.
Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de dizer o seguinte relativamente a estes aspectos que foram agora colocados. Eu recordo que estamos em sede de redação final. Portanto, as questões que estão neste momento em apreciação são aspectos, quanto muito, de não se pode alterar o conteúdo daquilo que foi aprovado em sede de plenário e são questões de quanto muito de correção de aspectos jurídicos sem alterar o conteúdo do que foi aprovado. Perante, nós tivemos conhecimento disto agora, aliás, eu creio que todos os grupos parlamentares não estamos em condições, de facto, de fazer uma apreciação em relação àquilo que está a ser proposto, se faz sentido, se não faz sentido, em sede de redação final. Eu gostaria de salientar ainda uma outra questão. Em redação final é por consenso, não há votação. Portanto, creio que temos de ter isso presente, mas neste momento não estamos em condições de fazer esta apreciação.
Senhores deputados, eu vou passar a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso, para, eu acho que encerramos assim este debate. Parece-me, no entanto, que é evidente que já temos três grupos parlamentares que manifestaram o seu desconforto em assentar uma redação final, por assim dizer, com alterações que a mim também parecem ser alterações de pormenor, mas é evidente que os grupos parlamentares têm todo o direito de as apreciar com o tempo e, portanto, passo a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso, mas é entendimento também da mesa que o ponto ficará adiado para uma próxima reunião, até porque não temos, a redação final já não vai a plenário, portanto não temos essa pressão do ponto de vista de calendário.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era precisamente esse ponto que eu queria aqui salientar, mas que também já os outros grupos parlamentares salientaram, que é este documento já foi aprovado em plenário. Portanto, não é a questão, não está em causa a questão da pertinência ou da correção dos termos, está em causa o princípio. É ou não é possível, deve ser, para o Partido Socialista estar a apresentar, é porque deve ser, mas se assim for. Assim sendo, é necessário que os grupos parlamentares vejam o documento com maior atenção. Muito obrigada.
Muito obrigada. Se não houver questões a acrescentar, nós avançamos. Julgo que os grupos parlamentares do Partido Socialista e do Chega estarão em condições de apresentar os seus requerimentos. Eles têm natureza ligeiramente diferente, mas referem-se ao mesmo tema. Temos a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para solicitar a audição conjunta com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias do CEF, do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e do Presidente da Liga Portugal sobre o eventual envolvimento do ex-presidente da Assembleia Geral da Liga Portugal no alegado caso de tráfico de seres humanos que surgiu no futebol nacional, e a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para audição do Sindicato de Jogadores Profissionais da Liga Portugal e da Federação Portuguesa de Futebol e do Secretário de Estado sobre o alegado caso de tráfico de seres humanos na B Sports Academy envolvendo 47 futebolistas. Pergunto se há objeções a que possamos fazer as apresentações sequenciais e depois discuti-las em conjunto. Se assim for, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, presumo, para apresentar o requerimento do Chega.
O caso relatado na comunicação social levou inclusivamente a buscas na residência de Mário Costa, na altura ainda presidente da Assembleia
Geral da República. Sr. Deputado, eu peço um bocadinho. A sala está um bocadinho agitada e isso torna muito difícil aos restantes deputados e deputadas ouvirem o Sr. Deputado. Força.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É do conhecimento generalizado o alegado caso de tráfico de seres humanos que surgiu no futebol nacional e que envolve a B Sports Academy, liderada pelo Presidente da Assembleia Geral da Liga Portugal, que entretanto renunciou ao cargo. O caso, relatado na comunicação social, levou inclusivamente a buscas na residência de Mário Costa, na altura ainda Presidente da Assembleia Geral da Liga Portugal e da B Sports Academy, que foi igualmente alvo de buscas por parte do CEF e que originou ao resgate de mais de uma centena de jovens e menores integrados na Academia de Futebol localizada em Ribadave, freguesia do Conselho de Vila Nova de Famalicão. A denúncia que terá partido por parte dos pais levou ao resgate de 114 jovens, entre os 13 e os 22 anos, oriundos de vários países de África, América Latina e da Ásia, que se encontravam a viver numa situação de autêntico sequestro, com os passaportes retidos, sem permissão para se ausentarem da academia e mesmo trancados nos quartos. De acordo com os contratos celebrados, as famílias dos jovens pagariam mensalidades entre os 600 e os 2.000 euros, sendo que estava prevista a formação académica e desportiva dos atletas. Não colocando em causa a investigação em curso, é deveras premente a necessidade de escutar as entidades envolvidas e responsáveis, não só pelo bom nome de Portugal e do desporto nacional, tal como pela salvaguarda dos mais elementares direitos humanos que estão em causa, numa altura em que surgem várias denúncias de casos de redes de tráfico de seres humanos a operar em território nacional nas mais diversas áreas. É fundamental entender como foi permitida a existência deste caso e conhecer que ferramentas e instrumentos estão a ser usados para identificar casos idênticos, pois, como a própria APAV afirma, e cito, não é a primeira vez que este tipo de situações são reportadas em Portugal. Fim de citação. Ora, face ao exposto e tendo em conta a gravidade do caso tornado público, da possibilidade de existência de mais casos e num período em que Portugal está no epicentro de várias denúncias da operacionalização de redes de tráfico de seres humanos em território nacional, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Chega vem requerer a audição conjunta entre a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias e a Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e do Presidente da Liga de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Francisco Diniz.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não vou estar a ler o requerimento, certamente já o fizeram e não vale a pena fazer uma apresentação também exaustiva e descritiva do assunto. Dizer que foi uma situação que abalou todo o mundo desportivo e não só o mundo desportivo, uma situação que nos choca a todos de alegado caso, de situação de tráfico de seres humanos, uma situação que deve envergonhar todos os envolvidos e que, muito concretamente, já resultou em algumas consequências, nomeadamente na demissão do Presidente à data da mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal. Não vou estar aqui a entrar em pormenores, porque queremos que esse é o papel que esta Comissão deverá ter nestas audições que propomos, mais concretamente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, da Liga Portugal, da Federação Portuguesa de Futebol, do Senhor Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e, portanto, em situações que nós constatámos de habitabilidade muito precária, de privação da liberdade, tudo isso nós não podemos passar ao lado e fechar os olhos a uma situação que é dramática e, segundo muitas declarações que já vieram a público, não são únicas e, portanto, é indispensável, no nosso entender, trazer estas entidades para ouvirmos e explorarmos o que está em causa. Também sabemos, ainda ontem foi notícia na comunicação social de algumas novidades, nomeadamente da tramitação para a Justiça a partir do Presidente da Liga Portugal, teve essa iniciativa e, portanto, não obstante todas as situações que estarão entregues a quem de direito, não nos é possível, como eu disse, passar ao lado desta realidade e, portanto, propomos estas quatro, estas três entidades, mais o Senhor Secretário de Estado da Juventude e Desporto, para vir discutir o assunto à Comissão. Muito obrigado.
Estão em apreciação os dois requerimentos. Sr. Deputado Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Pronto, o Grupo Parlamentar do PSD, obviamente que nada tem a opor, vai votar a favor, que era um requerimento, que era o recolhimento do Chega, que era o requerimento do PS, porque aquilo que está em causa é de uma gravidade tal que convém que nós, até para bem daquilo que acontece em Portugal e do que acontece no mundo desportivo e pelas liberdades de todos os cidadãos que estão neste momento no nosso país, quer seja, neste caso, na prática desportiva, é muito importante que nós consigamos compreender estes mecanismos para que não se repitam, fiquemos atentos todos na sociedade civil também e, portanto, consideramos que é importante ouvirmos todas as entidades e as individualidades que ambos os grupos parlamentares propõem. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Jorge Calveiras.
Obrigado, Sra. Deputada. Apenas dar nota que estamos totalmente de acordo com o pedido de audição à Federação Portuguesa de Futebol e ao Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol. Iríamos fazer essa proposta posteriormente, mas obviamente concordamos e que acompanharemos. Muito obrigado.
Muito bem. Acho que estamos então em condições de votar. Vou colocar à votação primeiro o Sr. Deputado Francisco Diniz.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Peço desculpa esta intervenção de última hora, só um pequeno pormenor. Embora o contexto seja semelhante dos requerimentos e nós tomamos esta posição, há aqui algumas discordâncias que nós temos que fazer. Ora, nós acrescentámos de facto a Federação e o Sindicato dos Jogadores de Futebol porque nos parece indispensável, até pelas declarações que o próprio Presidente do Sindicato teve em público e, portanto, é no nosso entender que deve vir à Comissão explorar essas mesmas declarações. No entanto, quanto ao CEF, não nos parece apropriado, até porque o CEF é algo que diz respeito à Primeira Comissão e não à 12ª, e o Partido Socialista, se assim o entender, parece-nos que será a indicação, fará mesmo esse requerimento no CEF na Primeira Comissão e, portanto, não acompanharemos essa situação do CEF. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Galvez, imagino eu para esclarecer que o requerimento do Chega é conjunto à Primeira e à 12ª.
Exatamente. Portanto, o CEF é parte integrante de todo este processo e, portanto, deveria ser ouvido também segundo o nosso requerimento. Muito obrigado.
Está o esclarecimento feito. Passamos então à votação. Eu vou colocar em primeiro lugar à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Os deputados que votam a favor, PSD, Chega. Os deputados que votam contra, PS. Os deputados que se abstêm, Grupo Parlamentar do PCP. O requerimento foi chumbado. Vou colocar agora à apreciação o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Os deputados que votam a favor, PSD, PS, Grupo Parlamentar do PCP. Os deputados que votam contra, não há votos contra. Os deputados que se abstêm, o Chega. O requerimento foi aprovado. Eu queria, visto que não vejo na sala o deputado Rui Vilar, queria perguntar se o Grupo Parlamentar... Adiar? Fica então adiada a apreciação e votação do relatório final da petição 136, preservação da vivenda Aleluia em Aveiro. E temos agora a apreciação de dois votos. Vamos fazer a apreciação separada. Não, são sobre o mesmo tema, portanto podemos fazê-las em conjunto. Não há indicação do grupo parlamentar PS. Ok, muito bem. Portanto, são dois votos de pesar apresentados pelo Chega e pelo grupo parlamentar do PS, de pesar por Manuel Lasso, famoso adepto do Boa Vista. Manuel do Lasso, peço desculpa. E julgo que dou a palavra ao deputado Jorge Galveias para apresentar o voto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No passado dia 18 de junho faleceu Manuel do Lasso, mítico adepto do Boa Vista Futebol Clube. O famoso Boa Visteiro e figura icónica, histórica e carismática não só do Boa Vista, mas do futebol nacional, era conhecido pelo seu famoso laço e por se vestir dos pés à cabeça com as cores preta e branca sempre achadrezado. Nascido a 27 de agosto de 1947, afirmava que desde logo se tornou Boa Visteiro, tal como a sua mãe, pelo que para ele fora o natural. Aos 4, 5 anos de idade já usava o seu característico laço e eram constantes as fugidas para o Bessa, onde ajudava o clube em tudo o que fosse preciso, desde levar equipamentos para os jogadores até ao marcar o campo. Católico confesso e uma das pessoas mais conhecidas da cidade do Porto, cuja bondade e paz que transmitia não deixavam ninguém indiferente, foi imigrante nos Estados Unidos da América, mas tinha um só grande amor, o Boa Vista. Jurou que se o Boa Vista fosse campeão nunca mais tiraria a roupa preta e branca, e assim foi. Após a conquista do campeonato de 2000-2001, Manuel do Lasso passou a vestir sempre da mesma maneira, dizia que era para se recordar de um dos dias mais felizes da sua vida. Com cerca de 40 laços diferentes, sua imagem de marca, passou também por momentos muito difíceis, nomeadamente em 2008, quando o Boa Vista desceu de divisão e quase acabou. Foram várias as noites sem dormir, tendo inclusivamente realizado uma greve de fome em frente à sede da Liga. Foram os dias mais difíceis da sua vida e que reiteradamente desejava que não se voltassem a repetir. Manuel do Lasso é o exemplo de amor ao clube, ao desporto e, sobretudo, um exemplo para as gerações futuras de adeptos. Assim, pelo exposto reunido em sessão plenária, a Assembleia da República manifesta o seu pesar pelo falecimento de Manuel do Lasso, o exemplo de adepto e dedicação do seu Boa Vista, e transmite as mais profundas condolências aos seus familiares, amigos e família achadrezada. Muito obrigado.
Muito obrigada. Para apresentar o voto de pesar, deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. e dizer que da parte do Partido Socialista nós subscrevemos completamente o que o Sr. Deputado Jorge Gálvez acabou de dizer acerca da personalidade e da relevância destas figuras. Eu gostava de salientar que nós, quando fazemos um voto, referimos-nos ao valor daquela pessoa. Não é qualquer pessoa que recebe um voto. E alguém perguntará, e porquê o Manuel do Laço? O Manuel do Laço foi um imigrante que regressou à sua terra, teve, como o Sr. Deputado acabou de referir, um comportamento cívico sempre altamente reconhecido dentro da cidade, pela sua postura humilde, doce, cordial. Ainda que, na minha perspectiva, com alguns exageros, como a greve de fome em relação a atividades esportivas, no entanto, era uma figura consagrada da cidade. Consagrada, que lutou pelo desporto, que tinha uma visão em termos de clube e a sua dedicação ao clube, que de facto merecem um destaque. Acima de tudo, Manuel do Laço conseguiu, com a sua personalidade, elevar-se e tornar-se uma figura de referência. E é esse o destaque que nós entendemos. Já o fizemos na Câmara Municipal do Porto, temos muito gosto em fazer aqui, acompanhando naturalmente o voto que o Sr. Deputado, em nome do Partido Chega, acabou de apresentar, e considerando que tem relevo referir o Manuel do Laço. Se o Sr. Deputado depois não se incomodar, nós entendemos que o voto terá como seria interessante termos uma redação conjunta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Gálvez.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Apenas dar nota de que concordo, sem qualquer problema, o voto em conjunto. Muito obrigado.
Não sei se os restantes grupos parlamentares se querem pronunciar. Caso contrário, se não houver objeções, podemos votar em conjunto estes votos de pesar? Na bice minha, vem uma redação conjunta, vai para o plenário. Muito bem, estão apresentados, estão discutidos, serão depois discutida então entre os grupos parlamentares a redação conjunta e irá para o plenário. Já temos na sala o Sr. Deputado Rui Vilar para apresentar o relatório final da petição pela preservação da vivenda Aleluia em Aveiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Então, o relatório tem como tema pela preservação da vivenda Aleluia em Aveiro. A petição número 136, 15ª primeira, cuja primeira peticionante é Rita Gomes Ferrão, com cerca de 1.127 assinaturas, deu entrada na Assembleia da República a 4 de abril, tendo baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto no dia 28 do mesmo mês, enquanto comissão competente na matéria. Na reunião ordinária da Comissão, realizada a 5 de maio, após apreciação da respectiva nota de admissibilidade, a petição foi definitivamente admitida e posteriormente nomeada como relator, eu próprio. A audição dos peticionários obrigatória nos termos do número 1 do artigo 21 da Lei do Exercício de Direito da Petição realizou-se no dia 24 de maio, tendo sido especificados os motivos da apresentação da presente petição. Paralelamente, no que tange ao conteúdo da petição, foram executadas diligências com vista à pronúncia por parte do Ministério da Cultura. O objeto da petição. A petição vem solicitar à Assembleia da República a adoção de medidas necessárias tendo em vista a salvaguarda da vivenda Aleluia, imóvel emblemático da cidade de Aveiro e da atividade da fábrica de cerâmica Aleluia, que comemorou o seu centenário em 2005 e que é uma das mais prestigiadas empresas de produção do azulejo no nosso país. A favor da sua pretensão e ainda conforme a nota de admissibilidade, os peticionários argumentam. A vivenda Aleluia, em Aveiro, objeto arquitetónico singular, desenhado por Francisco Augusto da Silva Rocha e habitado por um excepcional conjunto azulejar, executado pela fábrica de cerâmica Aleluia, está ameaçada de iminente destruição, na medida em que, como é do conhecimento público, o Partido Comunista Português, seu atual proprietário, requereu a sua demolição, tendo esta sido aprovada pela Câmara Municipal de Aveiro. Para além da sua importância artística e arquitetónica, a vivenda Aleluia é um símbolo do legado da indústria cerâmica na cidade de Aveiro. A este propósito, recordam que ao longo de todo o século XX, a fábrica Aleluia produziu azulejaria e várias peças de cerâmica, dando emprego a gerações de aveirenses que se cruzavam com as suas instalações no centro nevrálgico da cidade. Os seus painéis podem encontrar-se norte a sul do país, tendo recebido encomendas internacionais de vulto, levando a marca Aleluia Aveiro a várias partes do mundo. O legado desta fábrica, que sempre esteve associado ao nome da cidade, deve ser tratado com dignidade e reconhecimento, não pertencendo só a Aveiro, mas sim ao país e a todos os que visitam a cidade. No ponto 3, sobre a análise da petição, e de acordo com a nota de admissibilidade, o objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificados os subscritores, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 9 da Lei de Exercício do Direito de Petição, Lei nº 43/90, de 10 de agosto, alterada e republicada pela Lei nº 51/2017, de 13 de julho. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não se localizou nenhuma outra petição ou qualquer iniciativa legislativa. No ponto 4, sobre as diligências efetuadas pela Comissão e de acordo às disposições conjugadas número 4 e 5 do artigo 20 e do artigo 23º, ambos da Lei de Exercício do Direito de Petição, a Comissão solicitou ao Ministério da Cultura pronúncia sobre a petição, sendo que a 29 de maio o Gabinete do Senhor Ministro da Cultura endereçou à Assembleia da República os esclarecimentos que constam do relatório. Também sobre a audição dos peticionários, como já foi referido, no dia 24 procedeu-se à audição de Rita Gomes Ferrão e Maria João Fernandes, em nome dos peticionários, onde fizeram uma intervenção inicial apresentando as razões que levaram à apresentação da petição. Nessa reunião usaram da palavra os senhores deputados, eu próprio, o senhor deputado Hugo Oliveira do PS e o senhor deputado Jorge Galveias do Chega, tendo as peticionárias respondido no final às questões colocadas. A audição foi gravada em vídeo, constituindo a respectiva gravação parte integrante deste relatório e que também está em anexo. No ponto 5, quanto à opinião do deputado autor, do deputado relator, considera ora signatário não dever no presente relatório emitir qualquer juízo de valor sobre a pretensão formulada pelos peticionários, deixando essa faculdade ao critério individual de cada deputado. Ponto 6. Quanto às conclusões, face ao exposto, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto emite o seguinte parecer. Ponto 1. O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se devidamente identificados os peticionários. Estão preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação definidos no artigo 9 da Lei de Exercício do Direito de Petição. Ponto 2. Atendendo ao número de subscritores, a petição não será apreciada em plenário nos termos do número 1 do artigo 21º, alínea A, e do número 1 do artigo 26º e a linha A do número 1 do artigo 24º, todos da já referida Lei de Exercício do Direito de Petição. Deve ser dado conhecimento da petição número 136, 15ª e do presente relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para ponderação de eventual apresentação de iniciativa legislativa conforme o disposto no artigo 19º da referida lei ou para tomada das medidas que entenderem pertinentes. Deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório nos termos da linha M do número 1 do artigo 19 da também já referida lei. E está tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Está em apreciação. Relatório. Se não houver, Sra. Deputada Carla Madureira. Carla Madureira. Peço desculpa. Carla Miranda.
Já me chamaram vários nomes aqui. Não é apenas agradecer o relatório da petição, dizer que provavelmente ainda iremos ser convocados para fazer esse debate, porque ainda não temos a resposta da Comissão Nacional de Cultura relativamente à classificação, portanto estamos expectantes relativamente a isso e apenas agradecer mais uma vez o trabalho que foi feito em relação à petição. Muito obrigada.
Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Apenas agradecer a forma clara e sucinta como o Sr. Deputado Rui Vilar apresentou o relatório. Sendo que este é um tema que me é bastante caro, uma vez que fui eleito pelo Distrito de Aveiro e realmente a Vivenda Aleluia é um dos ícones da cidade. Muito obrigado.
Muito obrigada. Julgo que estamos em condições de votar o relatório. Os deputados que votam a favor, que votam contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Temos agora a apreciação do projeto de voto 383 do Chega, de condenação pela vandalização do padrão dos descobrimentos, para cuja apresentação eu passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O padrão dos descobrimentos é uma obra de arte de valor inquestionável e inestimável e um importante monumento cultural que representa a história e a identidade portuguesas, bem como a riqueza da história global das navegações e descobertas. De acordo com as notícias veiculadas esta semana por diversos órgãos de comunicação social, o padrão dos descobrimentos, cuja classificação como monumento nacional está a ser ultimada pela Direção-Geral do Património Cultural, depois de vandalizado há 2 anos, em agosto de 2021, voltou a ser vandalizado esta passada terça-feira. O padrão dos descobrimentos é mais do que um mero monumento, constituindo um testemunho vital da nossa história, da nossa cultura e da nossa identidade enquanto povo, que representa o período da expansão marítima portuguesa, uma época de descobertas e intercâmbios que marcaram profundamente o nosso país e o mundo. Cada pedra, cada detalhe do padrão dos descobrimentos transporta-nos para uma época de coragem, de curiosidade intelectual e de busca do desconhecido. O passado é inegável, com todos os seus momentos de luz e sombras, mas vandalizar um monumento não muda a história, não contribui para um diálogo construtivo sobre o nosso passado e não promove a justiça ou a reconciliação. Pelo contrário, só serve para gerar divisões, ódios e ressentimentos na sociedade portuguesa. Apesar de se entender que possa haver diferentes interpretações e sentimentos em relação a este importante monumento, também não pode deixar de se considerar que a nossa resposta a tais diferenças deve ser o diálogo, a educação e o entendimento mútuo, não a destruição cega e sem sentido de um monumento de inegável importância histórica, cultural e artística. Destruição esta que não passa de uma dilapidação de património que é de todos nós, sem qualquer sentido e justificação. Sem exposto reunida em sessão plenária ao abrigo do número 1 do artigo 75º do seu regimento, a Assembleia da República manifesta a sua forte condenação deste ato de vandalismo, que viola não só o nosso património cultural, mas também os princípios básicos do respeito, do diálogo e da convivência pacífica numa sociedade democrática. Muito obrigado.
Está em apreciação o projeto de resolução. Senhora deputada Maria João Castro.
Obrigada, senhora presidente, caros colegas. Gostaria de dividir a apreciação do voto do Chega em duas partes. E como estamos na Comissão de Cultura, acho importante, em primeiro lugar, uma referência histórica a este monumento, pondo de lado todo um conjunto de, portanto, adjetivos que são usados sobre o mesmo, porque são puramente subjetivos e indo à substância das coisas. Este monumento não é, como afirma o texto deste voto, um testemunho da época dos descobrimentos. Não é verdade que cada pedra, cada, portanto, detalhe nos transporta para a época da expansão marítima. De facto, estamos a falar de um monumento inicialmente construído em materiais perecíveis, da autoria do arquiteto Coutinil e Telmo, do escultor Leopoldo de Almeida, para a exposição do mundo português de 1940. Em que a ditadura portuguesa, construía uma narrativa ideológica sobre a identidade portuguesa e aonde os descobrimentos, portanto, apareciam como uma epopeia grandiosa ao serviço de um, portanto, colonialismo português, portanto, bondoso. Tudo isto fazia parte da eficaz propaganda da política do espírito de António Ferro. Mas este monumento tinha um prazo de validade e, portanto, era efêmero. E por isso, em 1954, foi lançado um concurso público para construir um monumento que celebrasse os 500 anos do nascimento do infante Dom Henrique e que iria definitivamente, portanto, substituir aquele. Devo dizer que ganhou o notável projeto Mar Novo da equipa portuense do, portanto, arquiteto João Anderson, irmão da Sofia de Melo Breiner, o, portanto, escultor Barata Feio e o pintor Júlio Rezende. E esse monumento iria ficar em Sagres. O governo salazarista acabaria por anular esse mesmo, portanto, concurso. O projeto ganhador não viria a ser posto, portanto, em prática e então iríamos ter a versão, portanto, perene do padrão dos, portanto, descobrimentos que está onde hoje está e que surge em 1960 em Betão, portanto, e Cantaria. Já agora, porque estamos, repito, na Comissão de Cultura, o livro Mar Novo, de Sofia de Melo Breiner, é exatamente sobre isto, é uma crítica a todo este, portanto, processo. Portanto, este monumento,
para sermos exatos, portanto, representa a visão que a ditadura portuguesa do Estado Novo tinha sobre este período da nossa história. E isto em 1960, quando os ventos de mudança que o primeiro-ministro Macmillan, portanto, falava, já sopravam por todo o lado. Seja como for, é um monumento público, e está lá, e o regime, portanto, democrático, em 1985, inaugurou um centro, portanto, cultural, com um miradouro, com, portanto, um auditório e uma sala de, portanto, exposições. É verdade, senhor portanto, deputado, que o monumento é polémico, até pela visão que eu há pouco disse. É normal que historiadores, investigadores, políticos, cidadãos, portanto, comuns, discordam da sua existência ou do modo como ele deve ser visto, como deve ser, portanto, descrito. A época da expansão marítima é muito mais, portanto, complexa do que essa narrativa da coragem, que também houve, da curiosidade científica, que também houve, mas foi também a busca de matérias-primas, de pilhagem, de evangelização, portanto, forçada, de tráfico de escravos e de violência. Ou seja, misérias e grandezas de todos os períodos históricos. O passado está lá, não se apaga, temos que o saber, portanto, estudar em toda a sua, portanto, dimensão. Agora passo para a segunda parte, que é a questão do, portanto, vandalismo. Obviamente que a destruição de um monumento público, como é o caso, é sempre lamentável, portanto, e, portanto, criticável. Nada disto ajuda à, portanto, reflexão crítica. Só que estamos, portanto, perante dois episódios, digamos, separados. Houve um em 2021, feito por um casal, portanto, francês, que aliás andou por Lisboa toda a, digamos, pichar diferentes monumentos, não foi apenas este, e agora há poucos dias uma frase escrita não no próprio padrão, mas numa placa, portanto, ao lado, que foi imediatamente limpa. Portanto, não estamos a falar de uma destruição cega. Obviamente que não estamos de acordo com aquilo que foi feito, mas a questão que eu levanto é, sempre que houver uma pichagem de algum monumento, vamos estar aqui a fazer esta discussão? É que são inúmeras. Desde já, olhem, eu que sou, portanto, do Porto, em, por exemplo, Matosinhos, o fantástico, portanto, monumento do Pedro Cabrita Reis, é sistematicamente pichado. Vamos estar aqui, portanto, constantemente com votos sobre isso. Portanto, parece-nos que, através de um ato reprovável e que não tem eco em toda a sociedade, eu penso que a sociedade portuguesa não se, portanto, revê naquele tipo de atos, estamos apenas, senhor, portanto, deputado Jorge Galveias, a querer usar a história portuguesa com objetivos ideológicos. E isso sim para, portanto, dividir os portugueses. Muito obrigada.
Está em apreciação o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, a discussão sobre este assunto seria uma discussão de horas, se não de dias ou meses. O que nós estamos a condenar é a vandalização de um monumento. Obviamente que lhe damos o valor que achamos que ele deve ter, isso é um assunto. Agora, o que estamos a condenar é a vandalização de um documento, de um monumento, seja ele qual for, neste caso foi este, seja ele qual for, e o facto de pichar um monumento não é certamente a forma correta de demonstrar se concorda ou não com os factos ou o próprio monumento. Muito obrigado.
Estamos em condições então de passar à votação. Do projeto de voto e não de resolução, como eu há pouco disse, projeto de voto 383 do Chega, de condenação pela vandalização do padrão dos descobrimentos. Os deputados que votam a favor. Grupo Parlamentar do PSD, Grupo Parlamentar do Chega, os deputados que votam contra, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, julgo que não há abstenções, o projeto de voto foi rejeitado. Não havendo mais nada a tratar nesta reunião, tendo ela decorrido em menos de uma hora, declaro o sucesso da condução dos trabalhos e até à próxima.